Eu quero crer que foi este conjunto de condições que levou a que o novo banco tivesse, usando a expressão do seu deputado, aceitado que fôssemos nós a sociedade gestora, e essa é a razão. Não há aqui nenhum negócio de favor, nem pode haver nenhum negócio de favor. E se houvesse um negócio de favor, já agora, esse favor era-nos feito pelo novo banco. Pelo novo banco. Eu continuo assim num ponto que toda a gente tem que perceber, porque é básico, é intuitivo, corresponde a uma verdade jurídica, uma verdade económica, uma verdade relacional. O novo banco é o único titular destes créditos e tem 96% do capital do fundo. A decisão principal neste processo, a decisão primária, é do novo banco. Eu peço desculpas.
O Dr. Nuno Gaioso já utilizou várias vezes durante esta audição a expressão "é fácil de compreender". Não é fácil de compreender. Não é fácil de compreender porque, até porque essa contabilidade que tenta transmitir com demasiada certeza, ela só será feita, só pode ser feita no final, entre aspas, do dia. Quando for encerrado a atividade deste fundo, é que vamos poder ter a certeza de que esta foi a alternativa que melhor assegurou o interesse público do lado do novo banco. Eu sei que o Dr. Nuno Gaioso está aqui a defender o seu interesse particular e o interesse da sociedade gestora que representa. Mas deste lado da bancada estão deputados e está a Assembleia da República que quer saber onde é que o interesse público pode ter sido lesado. E, portanto, ainda não é o dia, ainda falta muito para chegar o dia para a contabilidade final, se esta alternativa da criação de fundo foi aquela que melhor defende o interesse público face à venda e face à execução da dívida. Há aqui um aspecto que certamente irá novamente responder, que é uma conversa de café, mas que não consegue disfarçar. O Dr. Nuno Gaioso tinha uma ligação forte ao Sr. Luís Filipe Vieira e ao Dr. Tiago Vieira. E não deixa de ser...
Sr. Deputado, qualifique-me só forte e ligação, porque isso para mim é super importante para esclarecer.
É simples, é público e notório que o Dr. Nuno Gaioso era colega de direção do Sr. Luís Filipe Vieira e hoje é sócio do Dr. Tiago Vieira. Ora bem...
Sou, já esclareci isto devidamente.
Já foi. Transparente. Obviamente que só faz sociedade em quem confia, portanto tem que haver uma relação minimamente fortalecida entre duas pessoas. E se só é vice-presidente da direção de uma instituição, a convite do presidente, se houver uma base de confiança mútua entre as pessoas. Portanto, não é comprável para nenhum cidadão que a escolha da sociedade gestora que o Dr. Nogueira se preside para gerir este fundo, onde estão ativos problemáticos, digamos assim, da Promo Valor, não tenha surgido de uma relação de confiança que existe entre o devedor e o Dr. Nuno Gaioso. Aliás, deixe-me terminar.
Deixe-me terminar. Doutor, agradecia que no final responderá a todas as dúvidas que suscitou a intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me terminar para não perder o fio do raciocínio. E, portanto, o devedor, do meu ponto de vista, mantém um canal de influência sobre a sociedade gestora do fundo que gera os seus ativos, os seus interesses. Eu acho que isto é indisfarçável, é inegável até. Por mais que diga que a conversa de café é o que é fácil de compreender, isto é inegável. E, portanto, muitas das perguntas que lhe têm sido colocadas têm muito a ver com isto também. É se a escolha da sua sociedade gestora foi ou não foi também um tratamento de favor à situação da Promo Valor. E, portanto, este é um comentário, não uma pergunta, é um comentário e é uma ilação que se tira da forma como surgiu a sua sociedade gestora e da forma como não soube responder a algumas perguntas iniciais de por quem é que foi abordado, porque é que foi escolhida a sua sociedade, etc. E isso até sublinha ainda mais, reforça ainda mais esta ilação. Queria lhe perguntar se um outro disse há pouco que a sua sociedade gestora gera cerca de 20 fundos. Oito fundos. Algum destes tem relação direta ou indireta com o Novo Banco, ou este é o único fundo que está relacionado diretamente com o Novo Banco?
Sr. Deputado, eu escrevi, disse e distribuí o texto antes deste fundo ser constituído, o novo banco já era investidor em dois fundos da sociedade gestora. Dois fundos da sociedade gestora. E depois de ser constituído, o novo banco não é investidor de mais nenhum fundo da sociedade gestora. Mas antes deste fundo, já era acionista, já era investidor da sociedade gestora num fundo constituído em 2010 e outro constituído em 2012. O de 2012, aliás, tem como investidores 7 bancos e o Estado português. 7 bancos, Sistema Bancário Nacional, e o Estado português através de um fundo de fundos público. Segunda coisa. Todas as operações de reestruturação feitas neste país por fundos de reestruturação pressupuseram a confiança do devedor e do credor no fundo de reestruturação. E esta não é diferente. Todas elas pressupuseram a confiança do credor e do devedor. Se o seu deputado me pergunta se o facto do devedor nos conhecer pode ter sido importante para o devedor e isso pode ter dado tranquilidade ao devedor de sermos nós a gerir os ativos, a minha resposta é sim. Se o seu deputado diz uma expressão que eu acho absolutamente ofensiva, que é de uma escolha de influências, a escolha é feita pelo devedor. Não há aqui nenhuma possibilidade desta sociedade gestora ser selecionada para gerir este fundo que não tenha sido por decisão do devedor. Não foi por decisão do credor. Para mim, credor ou devedor, na minha posição de sociedade gestora, são irrelevantes. São investidores do fundo. Quem determina a escolha da sociedade gestora são os investidores do fundo. E o que eu estou a dizer é que há um investidor que tem 96% do capital do fundo. E achar que essa escolha resulta de uma influência é dizer que houve uma influência na decisão do novo banco. E eu, o que estou a tentar explicar, é que acho que, quando o Sr. Deputado usou muito bem uma relação de confiança, é essa relação de confiança que eu tenho com 360 investidores, é essa relação de confiança que a sociedade gestora tem com 28 sociedades participadas, é essa relação de confiança que fez que o Novo Banco já fosse investidor de dois outros fundos da sociedade, e é essa relação de confiança que determina, provavelmente, a escolha da sociedade gestora ter sido esta. Eu não fugi à pergunta, disse-a na minha intervenção adicional, disse as razões pelo qual considerava que deve ter sido esta a sociedade gestora a ser escolhida. E expliquei, e uma das quais disse-a cá muito transparentemente, termos sido nós que identificámos esta concreta oportunidade de reestruturação. Okay? Identificámos esta concreta oportunidade de reestruturação. Acho irrelevante se foi um pedido de reunião para vermos a reestruturação que seria possível, se foi com o Sr. Luís Filipe Vieira ou o Sr. Tiago Vieira. Admita que foi com qualquer um deles, para mim é absolutamente irrelevante. Se isso tiver matéria de substância, eu tentarei perguntar-lhes. Provavelmente eles sabem.
Para si é, para nós não.
Não, mas para vocês é, eu vou tentar perceber. Se para vocês é matéria de relevância, eu vou tentar perceber e vou perguntar às pessoas quem é que me ligou ou quem que ligou a quem para apresentar. E quando apresentam, também queria explicar como é que o mundo funciona. Quando apresentam, as pessoas não dizem um fundo de reestruturação. As pessoas nem sabem provavelmente como é que funciona um fundo de reestruturação. Dizem, tem um problema, explicam os ativos, explicam o montante da dívida, explicam os compromissos financeiros e como é que podem tratar uma operação de reestruturação sem ser pelo canal normal que se trata, que é a solução de execução forçada, que era uma solução má para toda a gente. Má para toda a gente. Para o Sr. Luís Filipe Vieira, provavelmente era equivalente ao que aconteceu, com a diferença que não tinha posto nova liquidez. Okay? E, portanto, é isso que eu estou a explicar. Portanto, o Sr. Deputado, última coisa, e esta coisa é para mim muito importante, porque não é conversa de café. Eu sou do Benfica desde que nasci, tornei-me sócio assim que sou de Lisboa, sou sócio do Benfica há muitos anos, sou fundador da SAD, participo na vida do clube, tive dois filhos que foram atletas do clube, tenho uma paixão e gosto do Benfica. E tenho esse direito. Participei na direção do Benfica, juntamente com 35 pessoas que integram os órgãos sociais do Benfica e da Benfica SAD. E participei orgulhosamente, vivamente, durante 8 anos. Isso não faz com que eu passe a violar os meus deveres profissionais, a violar os meus deveres de sigilo, a violar as regras que terminam a minha carteira profissional e a minha idoneidade acionista e de gestão relativamente ao regulador ou relativamente a qualquer entidade. E, portanto, quando sou deputado, diz ou insinua que continua a haver e que existia um canal de influência, isso é absolutamente falso e insultuoso para a minha parte. Porque o Sr. Deputado não pode imaginar que pessoas que integram a direção do Benfica, não remuneradamente, pelo facto, mantendo uma vida profissional, como há, Há advogados, há médicos, há consultores de televisão, há financeiros, há contabilistas, há o que for. Que essas pessoas, pelo facto de integrarem a direção do Benfica, passam a violar os seus deveres profissionais por integrarem a direção do Benfica. Não passei. Eu continuo a mesma pessoa. Podia ter-me dedicado a uma fundação, podia ter-me dedicado a uma causa social, podia-me ter dedicado a uma causa académica. Resolvi dedicar uma parte do meu tempo a uma coisa que eu gosto. Paciência. Agora, a partir daí, isso não criou, perante a sociedade do qual eu sou o primeiro responsável, qualquer canal de influência pelo simples facto de eu ter participado na direção do Benfica. Que, aliás, já saí. Mas isso não cria nenhum canal de influência. Nenhum. E posso-lhe garantir também duas coisas, para perceber o funcionamento disto. Primeiro, a Promovalor e o seu Luís Filipe Vieira têm um representante no Comitê de Investimentos deste fundo. Este fundo tem as decisões principais tomadas por um comitê de investimento que se pronuncia e dá parecer sobre propostas apresentadas pela sociedade gestora. Esse comitê de investimento é dominado por elementos do Novo Banco, mas há uma representação da Promovalor e do Sr. Luís Filipe Vieira nesse comitê. E essa pessoa que os representa, certamente que lhe dá informação corrente, atualizada, sobre o andamento da vida e dos negócios do fundo relativamente a este universo de participações. Segundo, o Sr. Luís Filipe Vieira, Promovalor, são acionistas do fundo e recebem, como todos os acionistas de todos os fundos, um pacote de informação com um reporte regular sobre a evolução da situação económica ou financeira, jurídica ou patrimonial do fundo. E é este tratamento que o Sr. Luís Filipe Vieira e que a Promovalor têm, e têm bem, como têm todos os outros investidores, deste fundo ou dos outros. E já agora, Sr. Deputado, nós, enquanto sociedade gestora, e se falar com muitos dos nossos investidores, orgulhamos-nos, e faz parte da nossa prática, prestar informação até adicional face ao que somos obrigados. Em muitos fundos nós fazemos, não é bem um reporte, fazemos quase uma informação, uma newsletter, bimensal ou trimestral, para que os investidores saibam a evolução das coisas principais e não apenas o reporte semestral que recebem e que é obrigatório comunicar à CMVM e aos investidores. E, portanto, não há nenhum canal de influência, nenhuma decisão, por duas razões, novamente, porque isso seria violar os meus deveres profissionais, os meus e os dos demais órgãos sociais, eu pertenço a órgãos coletivos com decisão coletiva, seria violar os nossos deveres profissionais, não existe nada disso, e simultaneamente existe uma coisa assim, que é tratamos os investidores e sempre que os podemos tratar, partilhando com eles informação sobre o andamento do fundo, assim o faremos, e o Sr. Luís Filipe Vieira em concreto e a Promovalor têm participação estatutária num órgão por referência para ter essa informação, onde participam por inerência de ser investidores, que é um comitê, tem um nome próprio, Conselho Consultivo ou Comitê de Investimento do Fundo.
Doutor Nuno Gaioso, então vamos lá ver se eu percebi aquilo que transmitiu agora. O doutor Nuno Gaioso foi contactado para viabilizar a criação de um fundo foi contactado pelo Sr. Luís Filipe Vieira ou pelo Dr. Tiago Vieira, não se recorda por quem em concreto, mas foi pela família Vieira, para constituir um fundo para gerir um portfólio de ativos da Promovalor, liderada pela família Vieira. E depois acrescenta, e já o disse várias vezes aqui, que estes fundos nascem de uma relação entre o devedor e a sociedade gestora que se propõe a constituir o fundo. Essa relação, que é uma relação, no mínimo, de confiança, depois, quando o fundo é constituído e quando o fundo é gerido durante o tempo, o que tentou dizer aqui é que essa relação de confiança desaparece. Ou seja, ela foi essencial para aparecer aqui a sua sociedade gestora, para gerir este fundo, foi essencial para que o Novo Banco, segundo aquilo que disse há pouco, que acha que é a principal razão por ter sido convidado à sua sociedade por parte da administração do Novo Banco, por ter uma relação de confiança com o devedor, mas depois isso tudo desaparece durante o tempo de vida da gestão do fundo. É que isso é incongruente, é algo que não é compreensível, aliás, até se... E depois é assim, Dr. Nuno Gaioso, perceba o seguinte... Não estamos a falar de um negócio, de um triângulo entre três privados. Estamos a falar de um negócio entre dois privados e um banco que, à época em que essas negociações decorreram, era 100% do Estado
e que agora, onde o Estado tem 25%, existe um mecanismo de capital contingente que tem imputado muitas perdas ao Fundo de Resolução, que é uma entidade, como sabe, que tem realizado muito capital, injetado muito capital, melhor dizendo, nesse mecanismo de capital contingente. Portanto, estar aqui a tentar explicar que isso é normal não é, porque é uma situação, um modelo de negócio muito singular,